Dr. Fábio Alexandre Messer, porque tem o Alexandre no meio também, ginecologista e obstetra, muito conhecido na região, né? Muito requisitado pelas mulheres, e com o tempo do trabalho, cada vez mais a confiança aumenta também, né? O médico, assim como o cabeleireiro, o barbeiro, a gente não troca toda hora, todo momento, né? Você já tem um histórico de vida, já tem uma planilha que o profissional vai acompanhando. Portanto, ele, com tantos anos dedicados à saúde da mulher aqui, já, vamos dizer assim, absorveu, captou uma grande parte do mercado. Doutor, só para relembrar, bom dia, são quantos anos de trabalho já?
Bom dia. Aqui em Uruçanga, residindo aqui com o consultório médico, em novembro vão fazer 20 anos.
20 anos?
20 anos.
É bastante tempo, não é?
Bastante tempo. Tô falando, essa tua introdução agora me fez lembrar que quando eu estava aqui há uns 2 anos, um senhor de mais idade, mais experiente, ele me disse, a profissão dele era advogado, ele me disse que pedra que rola não cria limo.
É um ditado antigo e verdadeiro.
E verdadeiro, né? 20 anos depois a gente tem uma credibilidade, está aqui, está pronto, tá. É ouvido pelo bicudo.
Pois é.
Muito bacana, muito bacana.
E você é natural de onde?
Eu nasci no Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul.
Nasci no interior do Rio Grande do Sul.
Em que cidade você nasceu?
Três Passos,
Rio Grande do Sul.
Três Passos.
Maravilha.
E meus pais depois foram morar em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, quando eu era criança ainda. E aí cheguei em Uruçanga.
E o que exatamente lhe atraiu aqui para Uruçanga?
Para Uruçanga, na verdade, eu não sei o que me atraiu para Uruçanga.
Foi uma oportunidade de trabalho? Foi uma relação familiar?
Foi. Há 20 anos atrás surgiu uma oportunidade de trabalho aqui, uma região que me parecia promissora, e hoje a gente vê que sim, que eu tinha razão,
claro,
né?
Claro.
E muito próximo das outras situações, muito próximo de capitais, Porto Alegre, Florianópolis, e hoje mais próximo ainda, com as boas estradas.
Verdade.
Então, 20 anos depois, a gente vê que acertou, né? E eu previa, conversava muito com a minha atual esposa, de que eu achava que em 20 anos, ou menos tempo até, cidades pequenas seriam ainda seguras.
Uhum.
E mais uma vez eu vejo que eu acho que acertei, né?
Eu também.
Porque morar em cidade grande hoje é muito complicado, né? Muito difícil, muito inseguro, ter filhos.
O ritmo da cidade grande exige muito da gente.
Demais.
Exige muito preparo.
Demais, muito preparo.
Pega uma cidade como Florianópolis hoje, já está uma cidade complicada. Né? E o trânsito é o maior desafio, né?
E a preocupação com os filhos,
é verdade,
a segurança, do jeito que está, né?
Pois é. Doutor, eu gosto de saber essas coisas um pouco também, porque além do conhecimento da ginecologia e obstetrícia, também falar um pouco sobre o lado pessoal do profissional, né? E essas perguntas, geralmente, o paciente não faz no consultório, né? Ele vai lá para ser atendido e
tem as suas preocupações,
do outro, né? Doutor, as doenças, assim como perguntei ontem o doutor Marcos Machado, as doenças femininas, elas são assintomáticas, a maioria? Você percebe que tem alguma coisa errada? Ou o autoexame não funciona muito?
Ah, eu acho que a tua pergunta é muito especial. Aliás, eu já te falei isso uma vez. Tu toca num ponto muito que eu chamo muito a atenção. Muitas vezes a gente vê campanhas para mama, por exemplo, para câncer de mama, e as campanhas falam assim: prevenção de câncer de mama. Só que o câncer de mama, hoje, com o que nós temos, a gente só sabe que ele existe quando ele já existe. A gente não consegue identificar alguma lesão que vá um dia se transformar em câncer de mama. Então, o grande segredo é descobrir cedo. E o câncer de mama, infelizmente, é silencioso. A lesão inicial, as primeiras lesões, são muito silenciosas. Não dão sintoma algum. Por isso que eu insisto com a prevenção anual, especialmente em mulheres acima de 40 anos, fazer os exames de imagem corretos, a mamografia, se necessário, ultrassom, nem sempre ultrassom é necessário, mas se necessário, antes de 40 anos, palpar a sua mama, conhecer a sua mama.
Geralmente ele não tem, não causa dor, e geralmente também não mostra volume físico, você não consegue enxergar muita
coisa.
Não
há volume. É possível, com boas mamografias, fazer um diagnóstico de um câncer de mama que tenha 2 milímetros. 2 milímetros, tu não consegue palpar. na mama.
Pois é. Agora, muito pouco.
Muito pouco. Agora, um diagnóstico com este tamanho, quer dizer, já é um câncer de mama. Então, a gente não preveniu o câncer de mama. A gente preveniu a morte pelo câncer de mama. E com 2 milímetros, a chance de cura hoje é 99%. Então, a prevenção do câncer de mama, infelizmente, não existe, né? O que existe é a prevenção da morte pelo câncer de mama, descobrindo cedo a lesão. E essa lesão de 2, 3 milímetros, 4 milímetros é sintomática, ela não apresenta sintomas.
O exame preventivo deve iniciar a partir de que idade, doutor?
As mulheres, as meninas, elas têm iniciado a sua vida sexual de uma forma precoce hoje em dia.
Bem cedo,
é. O câncer de colo de útero está relacionado com um vírus, que é o HPV. E esse vírus tem transmissão sexual. Então, quando esse vírus atinge o colo do útero, ele precisa provocar modificações celulares no colo do útero para, então, a doença. Então, a gente orienta que uma mulher comece a fazer seu exame de prevenção do colo do útero no máximo a partir de 2 anos depois do início da atividade sexual. Iniciou a atividade sexual 2 anos após já iniciar os exames de prevenção.
Uhum. Quase que uma regra, ali pelos 17, 18 anos, quando é que as meninas iniciam sua vida sexual hoje? Elas começam a sair de casa muito cedo, ter os contatos com os namoradinhos e tal, então, assim, meio que quase que uma regra aí, as mamães, ficarem bem antenadas, conversarem com suas filhas, para começar a evitar bem, bem cedo, né, doutor?
E essa relação sexual precoce, ela vem junto com a insegurança, porque às vezes uma menina de 13, 14 anos que tem a relação sexual, ela não lembra desses detalhes da doença de transmissão sexual, que o câncer de colo de útero, como ele inicia através de um vírus, ele pode ser considerado uma doença de transmissão sexual. Então essas meninas jovens não usam preservativo, elas passam a ter mais chance de infecção pelo HPV, mais chances de câncer de colo de útero.
Que é uma grande irresponsabilidade por parte dos meninos e das meninas. Normalmente até um quer ou lembra, mas naquela circunstância o outro quer, não lembra, enfim, e aí acontece daquele jeito mesmo.
É um conjunto de coisas, né? A irresponsabilidade é pela idade, é natural. Já tivemos 13 anos, 14 anos, sabe que não se pensa em segurança, em todos os sentidos, né? Não estou falando só de atividade. Mas os pais também, eles têm que conversar com os filhos de uma forma um pouco mais natural sobre isso. Porque às vezes quando o filho ou a filha vai tocar num assunto desse tipo, os pais se alarmam, chamam a atenção, dão um grito que o filho não volta nunca mais para esse papo, né?
Pois é.
Então tem que conversar, tem que mostrar. E tu sabe que existem pesquisas, trabalhos que mostram, acho que nós temos tempo para mim ter que contar isso.
Fica bom.
Trabalhos que mostram que os adolescentes, quando iniciam a sua atividade sexual, um tem um pouquinho de vergonha do outro, da sua inexperiência. Eles têm medo de mostrar a sua inexperiência.
Uhum.
Então, se ninguém mostrou para esses dois que estão tendo relação pela primeira vez, se ninguém mostrou a eles como é que se usa um preservativo, eles vão se atrapalhar todos naquela hora. Eles estão nervosos.
O menino não quer demonstrar insegurança, ele quer deixar bem claro que ele está dominando a situação, né? Não, eu sou o cara, eu já sei tudo.
Isso.
E muitas vezes não sabe nada, né?
Isso.
E aí são dois que não sabem nada?
Dois que não sabem
nada. Complica mesmo. Né?
Aí aquele preservativo está no meio, está atrapalhando, não sabe usar, joga de lado e não usa o preservativo. E aí pode vir a gravidez, caso esse menino já teve uma outra relação desastrada, ele pode ter adquirido uma doença de transmissão sexual. Então é muito legal se os pais tiverem uma conversa natural e se os pais às vezes não conseguem pelo seu jeito. Existe o ginecologista para ter essa conversa. Ir ao ginecologista não é estimular a sua filha a ter a relação sexual.
Claro.
Mas é prepará-la para o dia que tiver, e um dia vai ter.
Aliás, esse é um assunto polêmico, porque de uns anos para cá, os setores de saúde do Brasil passaram a distribuir preservativos em época de carnaval. Você pode ir em qualquer órgão de saúde, você vai ver uma cestinha com aquele monte de preservativos à disposição. Você pode pegar quantos quiser. E aí a pergunta é, ao distribuir, você está incentivando as pessoas a fazerem o sexo? Ou, sabendo que elas vão fazer o sexo, é bom ter o preservativo em mãos? É uma situação meio, né, assim, emblemática, eu diria, né? Mas eu acho que, assim, tem que distribuir sim, tem que dar o acesso, já que muitas pessoas também não têm condição de assim, ele é tão barato o preservativo, já foi muito mais caro, hoje está mais acessível. Mas tinha uma época assim que a gente percebia que muitas pessoas não tinham nem condição de comprar o preservativo.
É, eu acho que se distribuir 100 preservativos e um deles impedir alguém de ter uma gravidez indesejada ou impedir uma doença de transmissão sexual, já valeu a pena.
Já valeu
os outros 99 que não foram utilizados da forma correta.
Exato.
Mas eu acho que dá para melhorar essa ação se junto da distribuição houver uma orientação, mas uma real orientação, uma orientação individual. Ser humano é diferente, cada um entende as coisas diferente. Se eu conversar sobre determinado assunto contigo, tu vai compreender de uma forma. Uma pessoa que tem um esclarecimento menor sobre aquele assunto vai entender de outra forma. Então o esclarecimento tem que ser individual. Essa história de esclarecer um grande grupo ao mesmo tempo com a mesma informação não funciona. Não funciona porque
não
o entendimento é diferente, a forma de entender é diferente. Então eu tem que melhorar que, isso.
Eu penso, doutor, que nas escolas a grade curricular ela abrange muita coisa importante, né? E eu acho que a educação sexual, de uma forma bem aprofundada e detalhada, poderia abrir muitas coisas para a juventude. Inclusive, esse detalhe, como que se utiliza o preservativo, como que se coloca, né? Informação, preparação para o mundo, para a vida é tão boa, por que comprometer ela assim tão cedo? Chegou uma pergunta da ouvinte, ela colocou o nome aqui, mas não é necessário falar o nome. Ela pergunta o seguinte: se ela precisa fazer o preventivo todo ano, pois ela não tem mais útero. Inclusive, até o telefone ela deixou aqui, olha só. Doutor, nesse caso, como é que ela faz?
Depende da razão da cirurgia, né? Uhum. Se a cirurgia foi feita, a retirada do útero foi feita por causa de um câncer de colo de útero, ela deve sim repetir os exames.
Uhum.
Deve ficar controlando. Se ela fez a retirada do útero e retirou o colo do útero também, aí ela pode fazer exames mais espaçados, a cada 2 ou 3 anos, porque tem o canal vaginal, que tem que ser examinado também.
Certo.
Depende um pouco da idade, que a gente não tem a informação.
Uhum.
E se ela deixou o colo do útero nessa cirurgia, tirou o útero e deixou o colo do útero, ela tem que continuar fazendo o seu exame de prevenção.
Claro.
Porque a área de risco é o colo do útero, né?
Com relação a outra pergunta, a partir do momento que faz o primeiro preventivo, que normalmente é ainda na juventude, claro, depois qual é a periodicidade, de quanto em quanto tempo?
Bom, anualmente nós vamos ter mais certeza de que uma eventual lesão... Antes de responder, acho que vale a pena dar uma informação. Preventivos bem feitos, 40% deles podem dar falso negativo. Ou seja, diz que está bem, mas tem uma lesão escondida.
Uhum.
Então, como as lesões de colo de útero são lentas, o desenvolvimento, na maioria das vezes, tem exceções, mas na maioria das vezes elas são lentas, se fizer anual e passou desapercebido uma no ano, uma lesão inicial, no ano seguinte ainda dá tempo de observar antes que se transforme num câncer de colo de útero.
Certo.
Então, por isso, anual seria o ideal. Vai diminuir um pouco essa frequência assim que começarmos a ter as meninas já vacinadas para o HPV.
Uhum.
Que existem as campanhas em andamento, né? Então essas meninas vacinadas para HPV vão ter um risco bem menor de câncer de colo de útero no futuro. Isso já está acontecendo, né? A vacinação. E aí sim essa frequência dessas meninas poderá ser mais espaçada do que uma vez por ano.
Ok. Doutor, agora há pouco eu falei sobre a iniciação da vida sexual. E eu expus aqui a minha ideia, né? Quem sabe se os colégios, as escolas, porque na família é um pouco mais difícil, se as escolas iniciassem também essa introdução do conhecimento, ou a busca do conhecimento aos jovens, né? Eu vi pela sua expressão e até queria ouvir a sua opinião sobre isso, até porque a gente entra aqui numa questão cultural, religiosa também, né?
É.
Imagina lá o professor ensinando como é que se usa o preservativo, claro. O objetivo seria nobre, evitar doenças.
Isso.
Mas na prática isso pode trazer aí, sei lá, né?
Eu tenho um pouco de receio quando uma pessoa está dando esse tipo de orientação para outras várias pessoas.
Várias cabeças.
Justamente pela forma de pensar é diferente um de outro. Eu acho sim que a escola é muito importante para ensinar anatomia. Para ensinar como é o órgão genital, como ele funciona. A escola tem esse dever. Mas acho que comportamento, ensinar o uso do preservativo, eu acho que os pais têm que assumir essa responsabilidade.
Uhum.
Eu acho que tem pai fugindo dessa responsabilidade e largando para a escola fazer. E que não seria a função, porque o pai conhece muito bem o seu filho, sabe que palavras podem chegar, podem abordar o seu filho, de que maneira abordar, o momento melhor para abordar.
Uhum.
O professor está lá com 30, 40 alunos na sua frente e como cada um pensando de uma forma diferente. Então, o professor, eu acho que sim, ensina anatomia, ensina como são os órgãos genitais.
E tem uma frase que é muito curta, mas que diz tudo. Sexo só com camisinha. Pronto. O pai fala isso, a mãe fala isso, o pai lida melhor com o filho, porque ele é homem também, a mulher fala com a filha, eu acho que cada um, dando a sua contribuição, vão elucidar muita coisa e vão prevenir muita coisa, vão ajudar o doutor também.
Né? Oh, perfeito, perfeito. É, orientar, olhando no olho, né? É, olho
claro.
No olho, conversando com o
jogo
filho.
Jogo aberto, né, doutor?
Sentindo como o filho está, eu acho que isso é importante, acho que sim.
Maravilha. Conversamos com o doutor Fábio Alexandre Messer, ginecologista obstetra.